This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you.
E aí, meus queridos, aqui quem fala é a Leila, host deste podcast. Vim aqui pedir para vocês o classicão. Segue a gente, aperta aí o seguir, ativa o sininho para quando sair episódio novo você receber de notificação na hora. E, por favor, se puder, apoia financeiramente este podcast. Tem os links aí na descrição do episódio para você escolher a melhor maneira de você doar o seu apoio para a gente. Isso vai fazer com que você faça parte do nosso grupo de apoiadores pagãos que assistem às gravações, que participam de sorteios, que fofocam e fazem amizade, que é o mais legal de tudo. Claro, eu vou pedir também para você compartilhar. Quando você compartilha, você ajuda o nosso podcast a crescer, a se tornar uma comunidade maior. Muito obrigada desde já e vamos de programa, né?
É você mesmo, fofoqueira. Não se benza, não.
Mirela, corre aqui.
Fofoqueira do inferno.
Baixaria você.
O quebra-pau foi grande, né?
Foi grande, Salavita e eu de novo.
Fofoqueira do inferno.
Traz uma cadeira, menino.
Voltamos com a parte 2 do episódio que vocês ouviram anteriormente sobre o fim de ano. Foi o apurado das festas. Ai, Leila, muito demorado. Chegou apenas em fevereiro, final de praticamente fevereiro. Fique na sua, o Oscar, você deita para americano para falar do Oscar. O Oscar, se quiser, acontece em abril e vocês ficam bem quietinhos.
Eita porra!
E se a gente é vagabundo e fica de férias até fevereiro, assim, é só nosso, né? Só de respeitar a agência, a gente não tem nada a ver com isso.
Exatamente. E, enfim, eu ia falar do imposto de renda. Pois o imposto de renda fode você em abril, maio.
Pois é.
Então, fique quietinho. Simplesmente ouça. Cale a boca. Como é que o Jair me fala? Fale baixo.
Fale baixo.
Voltamos já com a nossa sessão Fofollow na Calçada. Pra quem não sabe, é a sessão quadro do programa onde a gente indica perfis, né? Uhum. Coisinhas, conteúdos underground da internet que consideramos interessantes e que vocês considerem que o que consideramos interessante pode ser estranho.
É, sendo que a curadoria de coisas estranhas tá cada vez mais difícil, já tô chegando em coisas sérias. Não vai ser nesse episódio, mas vou ter que indicar artista, coisa assim, normal, sabe? Não tem...
É mesmo?
Em algum momento, no próximo episódio, vai inclusive.
Olha, amigo, como eu estou morando no Kauai...
É verdade.
Eu tô achando tanta coisa que...
Eu preciso sair mais do TikTok e voltar pro Kauai. Eu acho que o Kauai lá é melhor pra encontrar.
É, o TikTok ele já tá indo gourmet demais.
É muito gourmet.
O Kauai, ele já nos surpreende. Vamos dizer assim, ele é surpreendente.
Mas, como eu ainda tô achando coisa no TikTok, eu vou começar, tá?
Tá bom.
Eu queria muito indicar esse arroba que não é um arroba... Ai, não é famoso, porque esse já apareceu no Luciano Huck. As pessoas no Twitter também já conhece, porque eu joguei lá e algumas pessoas já conheciam e foi um tweet meio que viralizou um pouquinho, mas ele é a cara desse programa, ele é a cara de tudo que a gente já teve na sessão Paulo Guedes Você Prometeu, vai que a vida te empurra, sabe, sobre pequenos negócios. E eu queria assim, bater palmas, chamar todo mundo pra seguir e ovacionar o arroba Eu Mineiro do Queijo no TikTok e no Instagram. Que consiste em... O Eu Mineiro do Queijo, eu não sei qual é o nome dele, eu chamo ele de Eu Mineiro do Queijo. Ele é um vendedor de queijo de Minas Gerais, mas que atualmente reside no Rio de Janeiro. E ele fabrica queijo artesanal e outros produtos também, né? Então, doces. Tá. Mas qual é o lance do Eu Mineiro do Queijo? Ele faz paródias com musiquinhas de Pokémon, de Sakura Card Captor, só que trazendo pro universo do queijo. Então, Sakura Card Captor vira meia cura Card Captor, tá? É o nome, que é o
Sublime
queijo meia cura.
Amigo, você brilhou nessa curadoria.
Amiga, é
hoje.
Perfeito. Por favor, veja alguma, Jéssica, inclua aqui alguma paródia do Eu Mineiro. Se possível, o da meia cura Card Captor, porque é algo assim, é bizarro. Você passa o resto do dia cantando. Meia cura Card Captor. E ele vendendo queijo.
Meia cura Card Captors. Eu só quero e espero comprar sempre os trem do Mineirinho. Quando eu vejo esse queijo, eu vou logo cortando o meu pedacinho. Vou querer, vou comer.
A instituição Homem do Queijo, porque aqui em São Paulo, não sei se no Ceará é assim, aqui em São Paulo existe a instituição Homem do Queijo. Absolutamente todas as empresas que você for trabalhar, vai ter um dia na semana, uma tarde, que o Homem do Queijo vai lá vender. Então, a gente tá entendendo aí que a cultura do Homem do Queijo permanece, só que abrindo portas pra uma nova geração.
Tá entrando também na internet, né? E é lindo, porque ele anda com a sua maletinha vermelha e vai cantando as músicas pelas ruas do Rio de Janeiro. Eu espero de verdade que o senhor El Mineiro do Queijo esteja recebendo uma bolada, porque ele é artista antes de tudo. É muito boa as paródias dele. E ele não faz só de anime não, tá? Ele faz de RBD, ele fez de vários álbuns da Beyoncé. Ele tá tentando pegar todos os nichos e eu vou dizer, ele tá conseguindo. Ele é incrível. E ele também tem conteúdo explicando como é que produz o queijo, mas a gente tá lá pelas paródias. E ele se veste. Ele se veste de uma forma assim muito, muito humilde do personagem que ele tá cantando. Então a Sakura Card Captor tem aquela boinazinha dela, né, que é toda bonitinha. Ele coloca a primeira touca que ele pega rosa de pato furado, coloca na cabeça e ele se transforma. No meio cura Card Captor. É isso, assim. Um beijo, El Mineiro do Queijo, se chegar até você. Você é meu herói.
Gostei.
Arroba El Mineiro do Queijo, no TikTok e no Instagram.
É, bom, eu vou agora entrar na indicação, que é a área de Glaudemias, que é a arquitetura. Eu queria indicar no Instagram o arroba plantasfeia.
Ah, é porque eu vi o outro arroba e eu pensei, minha área? O outro arroba aqui embaixo, que é Farts Vibe.
Não, ainda não sei. O Plantas Feia, sim, o feia não tem plural. É, como diz a bio deles, é um compilado catastrófico de plantas comerciais.
Então não é planta, eu achei que era lance de paisagismo.
Não, não é de paisagismo, é planta baixa de arquitetura.
Olha,
né? Então
isso,
são plantas zoadas, às vezes o desenho é feio, às vezes a proporcionalidade é feia, às vezes é simplesmente cafona. E o Plantas Feia vai comentando.
Ai, gente, eu tô vendo aqui, a maioria dessas plantas aqui, meus alunos pegam e cobrem por cima e eles acham que eu não sei.
Mentira.
Isso aqui é muito a cara.
Só era ler.
É muito a cara. Vocês estudando de arquitetura dos primeiros projetos, vocês estão copiando isso aqui, né? Que a gente já sabe que estão.
Eu vou falar um negócio. É, você é ouvinte que não é da área da arquitetura como eu. Você olha o Plantas Feias e você fica assim, eu não achei feio, eu achei ok. Por que que é feio? Glau, por que que é feio o que a gente tá vendo?
Tá, a primeira que eu abri aqui, que foi a última. Ele já começa com um dente. E assim, essas cotas são mentirosas. Porque é só você usar um pouquinho de proporção. Como é que entra essa sala, essa mesa de jantar e esse Hackney aqui tem 5,44 metros e esse sofá aqui, ele tem mais de 5 metros, então não é um sofá, é um sambódromo. Então, além de tudo, tá sem proporção. Mas a gente tem uns dentão aqui, ó, tipo um dente que não faz sentido, esse 1,17.
O que é um dente? Quando você fala, tá, já vi um dente, que é um dente?
Um dente é literalmente uma área, a gente fala de dente é quando a parede, ela faz uma curva, né? Não necessariamente ela fica redonda, mas quando ela quebra assim, né, vai gerar um outro ambiente. E esse ambiente, ele não serve de nada. Ele não é nem um lugar que sua mãe coloca o porta-retrato da família. Ele é literalmente uma área perdida. Então a gente tenta evitar muito os dentes. Dente também pode ser canto. Isso é uma dica de arquitetura, tá? Se vocês forem comprar ou for no apartamento, tiver muito canto que não dá pra colocar nenhuma vassoura, aí vocês já repensem, porque pra que serve um canto que você não consegue nem chegar com a vassoura? Só pra juntar poeira, atacar sua sinusite. Então evitem os dentes. Dente não é bom.
Muito bem.
Gente,
muito bem.
Como é que pode? 5,44 metros. Mas é
você
isso.
Você gostou do Plantas Feias?
Eu amei. Eu vou mandar pro grupo dos professores aqui pra gente dar uma analisada.
Que bom. Muito bom. Esse aí é um perfil que é comentado por 3 arquitetos putos. Desabio. E é isso. Tem plantas desenhadas à mão, tem plantas em computador, mas sempre usando o mau gosto e a desproporcionalidade de você. O segundo perfil... Então, anotou aí, né, ouvinte? Plantas Feia no Instagram. O segundo perfil é o Farts Vibe, também no Instagram, instagram.com/
farts, ou seja, peidos em inglês, vibe. Ai. Eu não sei se ainda... Ih, tá aqui, tá dizendo que a página tá indisponível, mas tentem. Tentem. Pra ti também tá, amigo?
Tá, não tá aparecendo farts vibe.
Ai, que triste.
Deve ter caído.
Enfim. Devem ter derrubado Farts Vibe, mas basicamente eram pessoas cultivando a cultura do peido.
Era um compilado de peido?
Peido, vídeos de peido, pessoas felizes por peidar.
É uma curadoria de peido.
Uma curadoria. Infelizmente, o sistema derrubou, né?
Calaram
cus. Porque eles não entendem. É. Cus foram calados.
Foram silenciaram vários cus.
Muitos peidos já eram silenciosos, mas silenciaram os demais. É por isso que a gente não consegue patrocínio.
É
por isso. A gente não tem patrocínio, mas tem o coração de vocês.
A gente tem carisma, né?
Tem carisma. Tem carisma e o coração do ouvinte. Por isso mesmo, agora é hora de alegria. Vamos sorrir e partilhar, porque veio aí mais um combo de histórias sobre a vida alheia, a vida de gente que a gente nem conhece, que a gente vai adorar saber como foi de fim de ano. São lares brasileiros com situações presenciadas por nossos ouvintes burros, que são nossos correspondentes em suas famílias, seus entornos, amigos, academia, condomínio, enfim. Estes ouvintes deste podcast, que também não fazem juiz de valor, mas exercem a escuta gospel que nos cabe, que nós pregamos sempre aqui.
Sim, se você quiser se você quiser partilhar com a gente também, sei lá, qualquer tema, é só mandar o seu caso pro e-mail contato@hojetempodcast.com. A gente vai ouvir, provavelmente vai substituir o nome dos envolvidos reais pelo de pessoas famosas que jamais nem pisaram perto do que acontece e tirar alguma edificação de tudo isso, não importando o tema, que fique claro. É só mandar um bafafá que seja interessante, preferência que seja interessante, pra
por
dividir,
favor.
Que a gente acolhe como Deus nos ensinou. E a edificação, né, de cada partilha dessa semana, desse episódio, é que votos do ano novo essa partilha vão lhe inspirar a fazer? Quais votos vocês conseguir redigir aí nessa cabecinha?
Desejar pra esse ano. É, boa. Começo então com a partilha de Pavão Misterioso. Prezados Leila e Glaudemias, aqui quem fala é o Pavão Misterioso, Pássaro Formoso. Dessa vez, apesar de saber que nunca está tudo bem, acredito que esteja melhorando, pois quando lerem essa história, o presidente Lucas, primeiro de seu nome, quebrador de correntes, humilhador de cônjuges desbocados, pais de esquerdistas, já terá saído vitorioso da Guerra dos Tronos.
Nossa.
E poderemos sonhar com um futuro minimamente menos humilhante e com alguns direitos trabalhistas. Fiquei bastante feliz em ter o episódio de como meu sobrinho foi deportado da casa da minha mãe sendo narrado em tão respeitável podcast. Embora tenha notado uma mudança na escalação do elenco, o que me faz pensar se a Jovem Pan não teria razão em criticar a censura. Afinal, por menos que isso, o Valsi Carrasco deixaria o Glau careca e transformaria a Leila em um fantasma.
Pior que sim.
Preso pra sempre na podosfera. Mas como eu não sou autor global, somente um membro da classe trabalhadora escrevendo uma fofoca no horário do trabalho, pra que meus chefes pensem que estou atarefado. Inclusive, ouvintes, façam isso, tá? Quem se mantém no trabalho? Quem puxa saco de chefe e quem finge que trabalha? Quem trabalha faz o quê? Quem trabalha gosta de mostrar o trabalho pro chefe. E o chefe não quer ver, porque ele, por sua vez, também não quer trabalhar.
Ele finge que vê também, né? Ninguém quer trabalhar.
Ah, com licença, patrão. Olha só, eu tive umas ideias, umas proatividades.
Sai, cachorro, velho, daqui.
Ele tá puto já com você, porque ele quer ver o ex-vídeos dele em paz. E você foi lá com o trabalho. Então finja que trabalhe, fique lá escrevendo, partilha pro nosso podcast, mande as fofocas todas. Essa é uma excelente ideia aqui que o nosso ouvinte mandou. Mas vamos lá. Uma fofoca no horário de trabalho pra que meus chefes pensem que eu estou atarefado e assim não me repassem novas demandas. Olha que genial.
Sim.
Nada acontecerá com tão honrados apresentadores. A história a seguir se passa nos momentos de juventude de minha mãe, que na história anterior foi interpretada pela mulher do sanduíche Ishi. Nesta, minha sugestão seria a doutora Deolane, uma garota doce e delicada que nem um rinoceronte, nascida num interior que chamaremos de Casa da Puta que Pariu. Mesmo vivendo em uma época ainda mais conservadora que os dias atuais, conseguiu ter 4 noivados, e que nas palavras dela mesma, escolheu escolheu e ficou com o pior que tinha. Seu terceiro noivado havia acabado por uma besteira, somente pelo fato dela ter espancado a futura sogra dentro da igreja e jogado a aliança na cara do noivo no momento em que ele foi pedir satisfações. Assim, livre e desimpedida, decidiu sair da casa da puta que pariu e se mudar para a capital, Deus me livre, onde moraria na casa de uma amiga, a Claudete Troiano. Todavia, a vida na casa da família Troiano não era fácil, pois além de passar o dia trabalhando, tinha que chegar em casa e exercer a função de empreguete. Ainda por cima, Claudete fazia compras na revista Hermes e colocava a pobre da Deolane para pagar. Nesse momento, a história ela já havia engatado um namoro com um Tony Tornado, o qual, segundo ela, tinha sido apenas pelo motivo de não ter nada melhor para fazer. Ela não tinha intenção nenhuma de levar a relação adiante. Os planos iriam seguir um caminho improvável numa manhã... Você não sabe escrever, né? Você tem uma questão. Que eu tô apanhando. Os planos iriam seguir em uma... Eu vou ler do jeito que tá. Um caminho improvável numa manhã ensolarada de domingo. Deve ser uma vez. Ela ouve batidas na porta e se depara. Não foi com Tony Tornado. E nesse momento ela perceberia que estava apaixonada por ele. Na verdade, quem estava lá era sua vizinha, Sônia Abrão, que estava se tremendo toda. Sensação essa sentida apenas por fofoqueiros que estão tão ansiosos para realizar a partilha que a informação quase escapa pelos seus poros. Apesar de isso, tentou dar uma de desentendida. Deolane, minha filha, bom dia, tudo bem? Falou Sônia. Opa, dona Sônia, tudo sim, aconteceu alguma coisa? Não, quer dizer, mais ou menos. Não, melhor deixar pra lá, tu nem vai querer saber. Ai, que ódio disso.
Não, daí é da minha conta.
É, coisa de corno.
Dona Sônia, se a senhora veio na minha casa, no meu dia de folga, pra me falar algo, é melhor soltar logo. Então, minha filha, sabe o que é? Ontem eu tava na missa e quem tava lá era a dona Glória Maria, tu sabe, né? A mãe do teu namorado, Tony Tornado. Então, menina, eu fui lá falar de tu, que era uma moça boa, trabalhadeira. Aí disse que tu era a nora dela. E ela disse que jamais que deixaria tu casar com o filho dela. Deolane, chocada, indagou. Oxi! E ela tem que deixar nada? Uma perrapada daquela? Que a cara parece uma precheca de uma vaca que vai ter o quê contra mim? Menina, sabe o que é? Falou dona Sônia. Acho que ela tem preconceito porque você é casa da puta que pariuense. Ficou dizendo que tu era matuta e tal. Foi nesse momento que minha mãe decidiu-se que deveria casar com meu pai apenas pra mostrar pra sogra que seria capaz disso. Puta merda. Após alguns meses, a promessa se cumpriu e Deolane e Tony Tornado se casaram. Eu amei o conceito de casar
pra vencer
por pirraça.
Destruir preconceitos. Casar pra acabar com preconceito.
É. Antes de morrer, o pai de Deolane havia deixado uma casa que seria dividida entre ela e uma meia-irmã, que ela nem conhecia. A casa ficava lá na cidade de Casa da Puta que Pariu. Como essa meia-irmã nunca havia ido visitar o pai quando ele estava doente, e por ser ética e fluide, Deolane havia, com auxílio do ex-noivo, que trabalhava em um cartório, modificado a escritura da casa para que contemplasse apenas ela mesma. Amigo, isso não seria crime?
De certa forma, sim, né? Mas, assim, detalhe.
Ô, ouvinte, você tinha que ter visto a cara do Glaudemir neste momento.
Ai, gente.
Assim, besteira.
Ninguém quer do direito.
E outra, se tem júri popular, tem chance.
Exatamente.
Modificada a escritura da casa para que contemplasse apenas ela mesma com a venda do imóvel, tinha agora um pé de meia para iniciar sua vida ao lado de Tony Tornado. Tinha decidido que compraria uma casinha bem pequena, perto do trabalho, contudo. Tony a convenceu de que deveriam construir uma casa no terreno dos seus pais e gastar o resto do dinheiro. Afinal, o que poderia dar errado em ir morar no terreno da sogra que te odeia, né? Contrariando todo e qualquer bom senso, Deolane aceitou a sugestão do marido e construiu uma casa no terreno da família Tornado. Logo nos primeiros meses do casamento, Deolane engravidou da sua primeira filha, a Baby Inês Brasil, o que aponta indícios de que toda a história de que o motivo primordial para o casamento seria abafar a gravidez. Entretanto, até hoje, no alto de seus 70 anos, ela nega e reafirma que casou para irritar a sogra.
Vai, dá para fazer.
Mesmo não sendo muito verossímil, pois, de acordo com a cronologia defendida por nossa protagonista, Inês teria nascido prematura de 6 meses e os seus 4,5 kg na certidão levantam questionamentos. Seria esse o maior bebê prematuro do mundo?
Às vezes, gente, é. Sempre tem uma primeira vez pra poder existir no Guinness, né?
A vida no terreno de Dona Glória Maria era movimentada, pois como toda casa suburbana, com quintal grande, o puxadinho de Deolane e Tony não era o único. Os outros irmãos também tinham construído as suas propriedades. Nossa, que inferno. Ou como em Game of Thrones, suas houses. Para essa narrativa, teremos que priorizar aquela que ficava em frente à da Deolane, a casa dos Esglobaias, onde morava o irmão de Tony, Irã Malfitano, e sua esposa Bárbara Paz, que queria tudo, menos paz. Bárbara e Deolane tinham algo em comum. Elas se odiavam. Enquanto nossa mocinha sempre foi do tipo que gosta de falar gritando e não perde a oportunidade de se envolver em um barraco, Bárbara fazia a linha fina, de pobre metida rica, e não perdia a oportunidade de fazer elogios passivo-agressivos do tipo: nossa, você tá tão bonita, eu nem te reconheci.
Ela tinha inveja que eu comia o galeto. Ela tinha inveja que eu comia o ovo.
Eu gosto. Ah! Eu gosto desse tipo de coisa.
Eu vou adotar isso. Nem precisa mencionar que era Bárbara a nora preferida, o que tornava a guerra fria entre Deolane e Dona Glória Maria ainda mais desgastante. Naquele ano, Tony informou a Deolane que iria passar alguns meses no Rio de Janeiro, pois um tio que morava lá havia conseguido um trabalho para ele e seu irmão, Irã Malfitano. Que nome merda para ser artista. Irã Malfitano. Enfim. Inclusive, perguntou se Deolane não queria ir junto. Porém, como qualquer pessoa nascida em qualquer outro estado brasileiro, Deolane tinha preconceito com cariocas e disse que preferiria morrer a morar no Rio. Assim, Deolane ficaria sozinha com a filha enquanto Tony, Irã e Bárbara foram trabalhar no Rio por alguns meses. Ficou acertado que voltariam para o Natal. Nesse tempo, ela conseguiu converter a sua sogra, Glória Maria, para sua causa e conquistou uma importante aliada. As duas se revezavam no cuidado da Baby Inês Brasil. E Deolane, que trabalhava em um hospital, costumava ganhar muitos presentes, os quais começou a dividir com a sogra. Foi com a ajuda desse orçamento secreto que conquistou de vez o centrão do coração de Dona Glória Maria. Com as proximidades das comemorações natalinas, regressaram para casa Tony Tornado, Irã Malfitano e Bárbara Paz, que voltou com sotaque mais carregado do que qualquer carioca nativo, mesmo passando somente 2 meses no Rio de Janeiro. Também vieram com eles de férias duas primas da família, Ruivinha de Marte e a Pobre da Quer. Enquanto Ruivinha seria hospedada na casa de Deolane, a Pobre da Quer ficaria hospedada na casa de Irã e Bárbara. Semanas foram passando, Deolane, que trabalhava o dia todo certa vez, ao chegar em casa se deparou com Glória Maria e Ruivinha de Marte à sua espera. As duas revelaram para Deolane que a Pobre da Quer e o seu esposo estavam tendo uma relação extraconjugal. Meu Deus! Tudo isso com o auxílio de Bárbara Paz, que estava inclusive providenciando passagens para que eles voltassem juntos para o Rio de Janeiro, deixando Deolane ao relento. Naquela mesma noite, Deolane mandou um recado para que a Pobre da Quer fosse até a sua casa, informando que tinha ganho uma bolsa e, como possuía muitas bolsas, iria lhe presentear, pois era a sua cara. Ao chegar na casa de Deolane, a Pobre da Quer é recepcionada com um saco de lixo, o qual seria como a cara dela ficaria após Deolane acabar com a raça dela. E a doutora começou a bater na amante do marido com uma vara de pé de goiaba.
Oh, yeah. Yeah,
muito obrigada.
Obrigada,
ouvinte, por especificar qual que é a fruta. Ao ouvir os gritos da Pobre da Quer, todos os habitantes do terreno se direcionaram à casa da justiceira Deolane para tentar apartar a briga, até que Tony Tornado dá um tapa na cara de Deolane. Olha. Naquele momento, ela soltou: mulher que apanha de marido é mulher besta. Nem meu pai nunca levantou a cara pra mim. Essa vai ser a primeira e a última vez.
Diva.
Deolane tirou, então, um bolso falso que fazia em suas saias, uma tesoura cirúrgica, que pegou do hospital, e deu um golpe certeiro com uma espada de um samurai, causando um ferimento no rosto de Tony Tornado. Na mesma hora, informou que levaria o marido até o hospital que trabalhava para aplicar os pontos, e que, quando voltasse, exigia que a Pobre da Quer fosse embora. Caso contrário, faria bem pior com ela. Glória Maria deu todo apoio.
Olha aí, sororidade, né?
Sororidade contra o filho.
Sim.
Tony, então, passou a ter que usar bigode pelo resto da vida para disfarçar a cicatriz causada pela esposa. A Pobre da Quer foi enviada de volta para o Rio de Janeiro. Ruivinha de Marte, porém, não regressou, pois escondia um segredo. Estava grávida. Por conta disso, os pais não a aceitaram de volta. A mesma não informava a ninguém a paternidade do filho.
Ai, meu Deus.
O mistério não duraria muito, pois, como diziam os sábios, filho de puta tira a mãe da culpa. E a criança era a cara de Irã Malfitano. No hospital, Do Irã Malfitano, não do Tony Tornado.
Não, Irã Malfitano é o namorado da Bárbara. Era o esposo da Bárbara Paz. Por isso que ela contou pra Deolane que a Bárbara Paz estava ajudando a pobre da Ké a botar
a chip. A Ruivinha nela. Pegou o Irã e o Tony.
Uhum.
Puta merda.
Não, ela pegou só o Irã Malfitano. O Tony pegou a Bárbara. Não, o Tony não. Pegou a Ké, com apoio da Bárbara.
Ah, entendi. Passada, as duas hóspedes.
Uhum.
Pegaram os dois machos.
Exatamente. Morto. E só um aconteceu.
Entendi.
Estamos aqui é pra isso, né?
No hospital, Deolane fez amizade com a esposa de um político que ficou internada lá. Através dessa proximidade, conseguiu facilitar o financiamento de uma casa e um conjunto habitacional. E, finalmente, sair do terreno da sogra. Quando chegou o dia da mudança, informou a todos que quem deveria ficar com sua kitnet seria ninguém menos que Ruivinha de Marte. E assim garantiu a vingança, pois Bárbara Paz teria que conviver diariamente com a amante do marido, morando em frente à sua casa.
É...
PS1, Bárbara e Deolane são inimigas até hoje. PS2, quase 40 anos depois, durante o velório de Tony Tornado, Ruivinha de Marte e Deolane, em meio ao clima de tristeza, começaram a gargalhar, quebrando totalmente a atmosfera da ocasião. Ao ser questionado o motivo, Deolane informou que Ruivinha havia reparado e dito a ela: olha só, ainda tem a cicatriz que tu fez com a tesoura.
Tá vendo aí? Linda, bela história. Bela história.
Bela história que não é de fim de ano.
Não, né? É de fim de ano, uma passagem.
Uma menção
breve passagem.
A Natal. É,
e aí
uma
já
menção
entra.
A Natal.
Já entra, é uma palavra para entrar, entendeu?
É, o nosso algoritmo, né, que prepara os roteiros,
sim,
ele tem essa coisa, ele entendeu que é natalino. Que é...
Se você fosse de Natal, Rio Grande do Norte, talvez você entrava.
Também aqui. Entrasse.
Uhum.
Bom, Glau, de qualquer forma, que voto de fim de ano novo, essa partilha ele inspira, hein, a fazer?
Eu acho que tem muito esse negócio de pagar na mesma moeda, né? Então você vai dar sim o troco. Não tem esse negócio de que, ah, não vamos guardar rancor, vamos ser superiores. Não, vamos ser rancorosos sim, vamos ser magoados sim e vamos transformar isso em ação, em movimento. Não vamos ficar paralisados com raiva e com tristeza. Exemplo,
sim,
né? Sofreu xenofobia por ser da puta que pariu da sogra. Ah, é? Vou casar com seu filho. Tô com raiva, mas vou casar com seu filho.
Sim.
Foi corna. Se uniu com a menina que tava pegando a inimiga, ainda expulsou a amante, cortou o marido e ainda, num ato de extrema sororidade, empatia e união, né, e feminismo, ela se une com Ruivinha de Marte, que não precisou voltar pra casa, foi a única amante que permaneceu no lar e virou membro da família. Então eu acho que ainda tem esse clima, assim, de final de ano, de união. São uniões, tem novas uniões que acontecem, então ainda é união, sim.
O que selou isso tudo pra mim foi a questão do Natal. Foi no Natal que tudo aconteceu. E digo mais, pra mim é sobre enfrentar os problemas, os confrontos.
Uhum.
Nossa, minha sogra me odeia, vou terminar. Não, eu vou entrar na vida dela,
isso,
vou morar no terreno dela.
E a sogra terminou até gostando
ela gostar
dela.
De mim.
E a sogra
até
terminou.
Ela gostar de mim.
Uhum, uhum.
Exatamente. Muito bom, muito bom. Então,
gostei.
Que mensagem linda.
Bom, a segunda partilha é da Ana Paula Arósio. Oi, Leila, oi, Gladys. Gladys, não é Glau, é Gladys.
Porra.
Parece vampiro, né? Como vocês estão, meus podcasts mais rasos e superficiais preferidos?
Risos. Mal, né?
É.
Eu tô mal.
Você se engana ainda? Me chamo Ana Paula Arósio e quero começar dizendo que sou muito fã de vocês e adoro o Fofoca na Calçada. Torna minha faxina em momentos de trânsito prazerosos. Preciso muito exaltar a risada do Gladys, que sempre me faz dar boas gargalhadas também. Obrigado, eu
Meu
sei que
Deus.
Eu sou um palhaço.
Você tá ouvindo o podcast certo?
Eu sou um palhaço. Onde quer que eu esteja, espero que esteja viva ainda. As pessoas me julgam. E foda-se, eu sou cadelinha de vocês e é sobre isso.
E tá tudo bem.
E tá certo. O final do ano está se aproximando e isso me fez lembrar de várias situações que acontecem na família do meu marido Rodrigo Santoro. Todos os finais de ano. Sim. Me recuso a falar a minha família, pois não sou nem obrigada. Amo apenas a minha cunhada Rafa, que vocês vão conhecê-la já já. Minha sogra, que se chama Carminha, líder do círculo de oração da igreja, e achei importante destacar esse detalhe para que vocês percebam como ela é uma pessoa muito boa e não se deixarem levar pelo nome. Tá. Ela gosta de dar aquela reformada na casa todos os anos, mais especificamente próximo do Natal. Só que Carminha gosta muito de chorar a miséria e vive dizendo que não tem dinheiro, quando na verdade ela tem sim. Ela ama se lamentar, principalmente para uma de suas filhas, que digamos assim, é a que mais tem condições, né? Tem dinheiro, que o nome dela é Rafaela Justus. Rafaela é enfermeira e é casada com o Capitão Nascimento, e quer ver o cão na frente, mas não quer ver sua sogra Carminha. E só essa explicação aqui já daria outra fofoca, perdão, outra partilha. Então você mande pra gente, né? Se for boa, você manda. Em dezembro do ano passado, Rafaela Justus recebe uma ligação de sua mãe Carminha. Conversa vai, conversa vem, e Carminha revelou o real motivo da ligação. Ela disse que seu esposo, o Tufão, estava doente e precisaria realizar alguns exames. E como Carminha não tinha dinheiro, ela nunca tinha ou tem, mas lembre-se, isso é mentira, ela ia precisar parcelar os exames no cartão de crédito. Porém, o cartão estava com o limite todo comprometido e ela precisaria de 300 mil reais para pagar...
3 mil, amigo.
Ah, é verdade, perdão. E ela precisaria de 3 mil reais para pagar... Eu superfaturei a partilha da Alvin. Para pagar o cartão e realizar os exames do pobre do Tufão. Rafa Justus ouviu tudo lamentar da mãe e não disse que sim, nem disse que não emprestaria o dinheiro. Falou que ia ver e que retornaria a ligação mais tarde. Rafa finalizou a ligação e imediatamente me ligou para falar de mais um golpe da sua mãe. Pois Rafaela Justus já sabia que Carminha costumava inventar histórias envolvendo emergência, saúde e até morte com o objetivo único de conseguir dinheiro. Conversei com Rafa e apenas reforcei o que ela já sabia, que isso tudo era invenção de Carminha para conseguir comprar algum adereço novo para sua casa, pois estávamos no final de ano e já era costume de Carminha realizar essas mudanças em sua house. Precisamos destacar aqui que Rafaela Justus é uma pessoa muito boa, muito pura de coração e que tem ansiedade e depressão. E que apesar de já ter sido enganada pela mãe incontáveis vezes, mais fofocas aqui, quer dizer, partilha, e saber da capacidade que a Carminha tem de inventar histórias com o intuito apenas de conseguir dinheiro fácil dos otários, ela ficou mexida com aquela história, pois pensava, vai que dessa vez é verdade, meu pai Tufão realmente precisa fazer esses exames. Ok, finalizamos a ligação. Passadas algumas horas, Rafa Justus recebe novamente outra ligação de Carminha, dessa vez dizendo que não precisa mais do dinheiro, pois o seu neto, Enzo Celulari, havia emprestado dinheiro para ela. Desconfiado dessa desculpa de Carminha, Rafa Justus resolve ligar para Cláudia Raia, que é a mãe de Enzo Celulari, para saber se Enzo realmente havia emprestado esse dinheiro para Carminha, pois na família, Enzo tem a fama de ser mão de vaca. Só um parêntese aqui para vocês possam se situar um pouco mais no contexto familiar. Cláudia Raia é casada com Jorginho, filho preferido de Carminha. Jorginho também é da igreja, o tradicional cidadão de bem. Cláudia Raia e Jorginho moram perto de Carminha e Tufão, e todos os dias eles vão à casa de Carminha e sabem de tudo que acontece por lá.
Ok.
Cláudia Raia, ao ouvir o que Rafaela Justus disse a respeito das ligações que recebera de Carminha, ficou chocada, passada, e falou que Tufão não estava doente coisíssima nenhuma e que ele não precisava realizar exame algum. Pois se Tufão estivesse doente, ela e seu esposo Jorginho já saberiam, pois eles estavam na casa de Carminha o tempo todo. E falou também que Enzo Celulari não havia emprestado nenhum dinheiro para Carminha, até porque ele não tinha, pois havia acabado de voltar de uma viagem com sua namorada, a mulher Melancia, e não tinha dinheiro para absolutamente nada. Para completar, Cláudia Raia disse que alguns dias atrás escutou Carminha dizer que queria trocar de sofá de sua sala de estar VIP. Do outro lado da linha, Rafa Justus simplesmente não acreditava no que estava escutando. Sua mãe Carminha estava querendo fazê-lo de trouxa mais uma vez. Mais uma vez eu peço permissão a vossas senhorias para abrir mais um explicativo parênteses aqui. Na casa de Carminha tem duas salas de estar. Vamos chamar de sala de estar VIP e sala de estar ralé. Essa sala de estar VIP é uma sala que nunca, ninguém, jamais vai nela. Ou entra na casa por ela. Todos que chegam à casa de Carminha passam pela garagem, atravessam o beco externo e entram pela porta dos fundos, risos. Ela só abre a porta da frente, que é a porta da sala VIP, para alguém entrar somente quando essa pessoa for realmente VIP, tipo pastor da igreja. Somente nesse caso. Ela arruma essa sala toda somente pra ela mesma. E olhe lá. Mas a sala dela, né? Ela tem o direito de arrumar só pra ela.
Pois é.
Até aí tudo bem, tô com ela. Até porque nunca chegamos à casa de Carminha e vimos ela desfrutando desse ambiente. Como ninguém...
É muito bom, né? A pessoa parece que tá desviando dinheiro público. Desfrutando da casa.
Da própria casa. Como ninguém nunca, jamais fica nessa sala, tudo que tem lá é novo. Sofá, cortina, mesa de centro, almofada, mas mesmo assim, Carminha gosta de trocar seus móveis anualmente. Porém, como já foi citado lá em cima, Carminha sempre chora dizendo que não tem dinheiro. Ela já foi capaz até de dizer para a filha Rafa que estava passando fome, pois não tinha dinheiro para comprar comida. E é disso para pior, tá, minha gente? Voltando à história, com as festividades natalinas se aproximando, meu esposo Rodrigo Santoro recebe uma ligação de sua mãe Carminha. Ela queria saber que dia ele poderia ir até a sua residência, pois ela havia teria comprado alguns quadros e queria que Rodrigo fosse lá para colocá-la na parede, pois quem mais poderia fazer isso? Ela não ia pedir pro Tufão por motivos de ele não consegue, e jamais iria pedir para Jorginho, seu filho preferido. Até porque ela jamais iria permitir que seu filhinho amado passasse por essa situação humilhante, tendo que fazer esse tipo de serviço ultrajante. Jamais. Eu li no tom que você escreveu, porque você com certeza deve odiar sua cunhada. Você odeia seu cunhado, com certeza. Eu tenho certeza que vocês fazem fofoca. Rodrigo Santoro foi à casa de Carminha para colocar os quadros na parede, porque Rodrigo Santoro também faz parte do time dos trouxa. Ao adentrar a tão impenetrável sala de estar VIP, Rodrigo Santoro não se deparou apenas com os quadros novos que iriam enfeitar o ambiente, mas também com uma mesa de centro novíssima. Suspense aqui que não tem nada de suspense, com um sofá novo. Desses grandes, retráteis, lindos e modernos, comprado em uma das lojas mais chiques aqui de... Sim, somos de... Não podem ocultar essa informação. Ah, você pediu pra ocultar agora, gatinha. É, Jéssica, bipa.
Gente, vamos pedir pra Jéssica bipar.
Nada de comprar sofá ou qualquer outro móvel nas Casas Bahia, nem na Magazine Luiza, tá, meu bem? Carminha é classuda. Ela é chique. Rodrigo é trouxa, mas não é besta, não. E resolveu dar uma leve alfinetada na mãe, falando, sofá novo? Carminha respondeu, sim. Nem ia comprar, mas como tava na promoção, eu comprei. Rodrigo, ao chegar em casa, já foi me edificando com essa fofoca, perdão, essa partilha, e como queríamos edificar outras vidas, já fizemos um vídeo, uma videochamada pra Rafa Justus. Rafa Justus ficou indignada, chateada, e ficamos ali por um bom tempo falando mal, quer dizer, fazendo análise da vida de Carminha. Acabou que a Rafa Justus teve a certeza, mais uma vez, de que ela já sabia a respeito da sua mãe Carminha, certeza de que ela é uma grande e uma mau caráter. Rafa ficou aliviada em saber que seu pai Tufão estava bem, mas muito puta da vida em ver que Carminha outra vez queria dar o golpe nela. Rafa só ficou sem entender e nem quis perguntar para não dar brecha o motivo da mãe ter desistido de pegar o dinheiro com ela, pois todos sabemos que Carminha sempre vai até o fim com seus planos de conseguir tirar dinheiro de trouxa. Essa é minha fofoca. Ops, partilha gospel e espero muito que vocês tenham sido edificados com ela. Amém, Igreja do Senhor. Mil beijos pra vocês e um abraço bem apertado na gostosa da Paçoca. Até a próxima, Ana Paula Arósio.
Um beijo, Ana Paula Arósio. Paçoca recebe seu abraço apertado.
E é isso,
e vamos votos de edificação. É, os votos que eu vejo pra 2024, a partir desse Natal próspero, né? Foi o próspero ano novo.
Sim.
Aí que ela tava fazendo. Eu acho que é sobre quando você reúne pessoas que você ama numa festividade do Natal, do Réveillon, quando você abre a sua casa pra receber a energia dessas pessoas, saiba que a energia vai ser ruim.
Uhum.
Né? A energia vai ser gente olhando pra sua mobília e tentando saber como você pagou.
Sim, a gente fazendo. Tá com Carminha, né? Deixando... Eu tô com Carminha.
Eu tô
com a sogra.
A mulher abriu a porta da casa dela, pros outros ficarem botando reparo e me mandar cartinha pra podcast.
Ai, porque ela rouba, ela pede ele emprestado aos filhos dos filhos dão porque quer. Exato. Ela não tá com a arma apontada igual ao outro caso que cortou um familiar. Ela não tá cortando ninguém. Ela tá não. usando o privilégio de idosa que ela tem, que é fazer igual o privilégio de criança e de cachorro e gato, que é ser
trocou
fofo.
A fralda da Rafaela Justo, a infância dela todinha. Uhum. Não pode comprar um sofá da Artefact?
Ah, por mim, eu tô com ela. Ai, mas é porque a minha cunhada não sabe dizer não. O problema da sua cunhada.
Aí é a terapia.
Uhum.
Mas a dica que eu dou pro ouvinte é... Ah, eu quero fazer uma reunião aqui em casa de Natal, de Ano Novo. Cuidado. Vamos botar reparo. Se a casa tiver com as paredes descascando, vão dizer que você está falindo. Uhum. E vão sentir pena de você. O que é bom, porque podem te ajudar. Se você tiver com as coisas da casa arrumadinha, vão ficar botando olho grande.
E aí a minha dica é... Tenha duas salas, igual a Carminha. Porque se for enxerido, aí você leva pra sala ruim... E se for alguém que não vai falar de você, sim, você leva pra sala VIP. O pastor com certeza não fala dela. Ou ela não sabe ainda, sim, né? Por isso que ele tá na sala VIP.
Sim. É igual o BBB, achei pra eu ver.
Mas a gente gosta de você, ouvinte, tá? Mas sim, entre você e uma velha mau caráter, a gente vai sempre estar do lado das velhas mau caráter, sim.
Elas chegaram até a cidade cometendo mal, né? Então elas têm muito a ensinar pra gente.
Sim.
Você, infelizmente, você não tem. Partilha de jogador Raí. Olá, partilheiros. Aqui vamos de mal a pior. Eu meio que não pergunta nada pra
não.
gente. Venho partilhar um caos que ocorreu há 15 anos. Ele usou A com H, ele escreve direito. Pois muito bem. Era ano novo e, como toda família pobre, alugamos uma chácara no interior de Minas para passarmos os dias com muito amor e harmonia. KKK, ele escreveu. Podia ter mais um K aqui, né, jogador Raí?
Sim.
Podia ter mais um K aqui. Ocorre que logo no primeiro dia, ouço uma das sobrinhas metidas a mulheres ricas, mas com um nome sujo na rodinha, que aqui vamos chamar de Andréia Nóbrega, discutindo com o irmão da Atena ao telefone. Segundo ela, o assunto era a então cunhada, Deolane, mais uma Deolane aqui, que estava embucetada por não poder levar uma amiga, devido à lotação máxima da casa. Andréia Nóbrega fez um showzinho, ameaçou ir embora, xingamentos, jogou na cara que emprestou dinheiro pro Datena, mas passou. No dia seguinte, eis que chegam todos, o Datena, a Deolane, os pais e irmãos dela. Tudo correndo muito bem, sol, piscina, azaração, até que um dos integrantes da família ouve parte da conversa, onde Datena diz a Andréia Nóbrega: você precisa se desculpar com a vizinha, Dona Jura. Mas naquele momento, ninguém sabia o contexto da história. O tempo passava, sempre rolavam umas alfinetadas entre irmãos e cunhada, o que não era novidade pra ninguém ali. Era dia 31 de dezembro, quando Deolane confidenciou a umas das pessoas da casa que não estava contente de estar lá, como se pressentisse a desgraceira que estava por vir. Já no fim da tarde, quando todos estavam enchendo bexigas para decorar a casa, é que começa a baixaria. Deolane e Datena discutem calorosamente, todos muito apreensivos pelo histórico de agressões entre irmãos. Meu Deus. Cara, é muito constrangedor.
Sim.
Ver irmão adulto brigando de porrada. Porque existe uma infância ali que não foi superada. Mas eles estão cometendo crimes. Os pais deles começam a arrumar as coisas para ir embora, visivelmente envergonhados. Uma das irmãs entra no meio da briga entre os irmãos. Tia Dona Benta grita para esconderem as facas. Prima Rochelle corre para fechar as portas. Até que Datena, já possuído pelo boi bandido, com um bolo de dinheiro na mão, atravessa a sala para devolver o dinheiro emprestado que a irmã Andréia Nóbrega estava jogando na cara dele. Andréia pega o dinheiro e joga no meio da sala. Aquela linda cena de chuva de 50, 100 reais. Mas todos em estado de alerta. Porém, sem nos metermos, pois afinal, quem pariu Matheus que balance, não é mesmo? Durante toda a confusão, Deolane ficou sentada na beira da piscina bebendo, fumando e contemplando o horizonte. Eu podia ouvir os pensamentos dela. Eu sabia que isso aconteceria. Andréia e os pais vão embora. Todos tentam curtir o Réveillon como se não tivesse acontecido nada. Como Deus é bom o tempo todo, Deolane mais uma vez me confidencia que o motivo da briga toda foi que a vizinha, Dona Jura, muito amiga de Datena, o chamou no portão enquanto todos ajeitavam o carro para viajar e falou: em respeito a você e a nossa amizade, eu vou pedir que avise para sua irmã para parar de sair com meu marido, o Adbala. Não vai ter outro aviso. Datena fica muito puto, já que sabe que Andréia Nóbrega é capaz de tudo de pior. Quando Datena avisa a Andréia que sabe de tudo, Andréia rapidamente cria uma briga sobre a amiga de Deolane e o dinheiro emprestado para se defender das ameaças do irmão. Todavia, até então somente eu sabia o motivo, mas eu não comentei com ninguém durante a viagem. Foi então que eu me lembrei que no aniversário de Deolane, há quase um ano, percebi que Andréia e Adbala conversavam e trocavam olhares maliciosos. Como se estivesse bêbada e sonolenta, ouvi Andréia passando seu número de telefone para Ad. Ou seja, partilheiros, o caos era antigo já. Todos voltamos do Réveillon e numa partilha na cozinha de tia Dona Benta, é que as verdades começam a surgir. As primas, Pepe e Neném, falam que já sabiam que ela já trocava mensagens de putaria com Ad, mas não imaginavam que já estava rolando um rebuceteio. Eu conto sobre o aniversário de Deolane para Zé Cabaleiro, sobre a descoberta de Datena, seu melhor amigo. E foi assim nosso Réveillon. Quando todos nós planejávamos que seria de bobeira com os amigos, regado a champas, na sauna, acabou sendo carinhosamente apelidado de Réveillon da Discórdia. Nunca duvidem da filha da putagem alheia.
Lindo.
Lindo. Achei lindo também. Bom, de edificação de votos para 2024.
Para mim, tem todos os votos que uma família faz, só que de outros meios, assim. Tem união, porque quando você tá se atracando, de certo modo, você tá muito perto de alguém, então você tá unido,
sim,
né?
É um contato físico.
É um contato físico. Tem trocas. Xingamento, mas ainda é troca. Tem também sobre expor os problemas e tentar resolver, né? Eu acho que a gente tá justificando muito os meios que eles tentaram chegar nisso. Não deixa de ser uma história sobre famílias reunidas, vivendo o que tem de melhor no ano novo, que é tudo que pode sair da reunião familiar, né?
Sim. Pra mim traz muito a mensagem de você correr atrás do que é seu. Dona Jura correu atrás do que é dela, do marido. Dona Jura brigou pelo seu marido, né, que foi sua conquista. Deolane, de certa forma, disse pro irmão: corra então atrás do que é seu. Não lhe emprestei o dinheiro, mas o dinheiro não é seu, ele é meu, né?
É,
então
e
é uma
o
mensagem
dinheiro,
sobre...
Como o dinheiro surge, né, do nada. Eu ainda não entendi como foi, porque ela simplesmente jogou, mas ela jogou.
Ele jogou pra ela. Ele jogou. Ela emprestou pra ele e ela passou na cara. Que ele foi falar assim, ah, você tá comendo o marido da vizinha. Aí ela ficou puta, e eu que te empresto dinheiro. Aí ele foi lá dentro dos cobolos e jogou o dinheiro na cara dela. Então, assim, é um confronto de propriedades.
Sim.
Ele diz a ela, isto não é seu. E ela diz, pois isto também não é seu.
É.
Então, pra mim, traz essa mensagem pra 2024. Corra atrás do que é seu, sem esperar nada de ninguém.
Sim, e não deixa de ser uma família real, né? Famílias reais são assim.
Famílias reais importam, porra.
Sim, exatamente. Partilha da Ana do Frozen. Bom dia e boa noite, meus companheiros, tal como o pai Lucas diria. Escreva esse e-mail no exato segundo que a Leila postou a procura por partilhas de festas de confraternização no chiqueiro do Elon Musk, chamado de X, com todo respeito, Leila.
Chisqueiro.
É, um chisqueiro. Meu nome é Princesa Ana do Frozen e sou uma recém-desempregada de um trabalho tóxico envolvendo calvos e machistas na indústria do audiovisual.
Tamo junto.
Venho contar uma partilha da minha última e traumática experiência profissional em um estúdio de cinema chamado Estúdio Disney. Na verdade, é um estúdio de dublagem chamado Pip. Darei os nomes reais para os pagãos, tá?
Tá.
Os estúdios Disney. E eu tenho medo também de usar a Disney, né? Como um... Que é um conglomerado de muita força. Mas eles também não devem ligar pra gente, né? A gente...
Os estúdios Disney.
É. Estúdio... Eu não vou conseguir falar isso, não. Vai ser Disney,
Disney?
Sim. Vai ser Disney, sim, amor. Os estúdios Disney já teve sua era de ouro, entre os outros estúdios de filme. E chegou a ser pioneiro nesse segmento de mercado quando o dono, Walt Disney, comandava a empresa ao lado de seu sócio Mickey. Vale dizer que eles são bolsomínios e exploram funcionários, como qualquer empresa.
Uau,
do audiovisual.
Que coisa surpreendente.
Todos os estúdios de cinema que nasceram depois da Disney a usavam como referência. Só que o pulo do gato veio quando a Disney foi comprada por uma multinacional e o Walt Disney e o Mickey pegaram todo o dinheiro, se demitiram da empresa e montaram o próprio estúdio concorrente da Disney. Todos os funcionários da antiga gestão, Walt Disney e Mickey, idolatravam os antigos chefes como se fosse um culto bizarro, o qual você vende a alma para o capiroto. Então era nítido perceber que mesmo os casos de machismo, homofobia e exploração de funcionários ganhavam uma bela passada de pano de 90% dos funcionários que ainda trabalhavam no estúdio. Cá então que começa a história. Um ano se passou da venda dos estúdios Disney para uma multinacional e do sumiço dos seus antigos sócios. A matriz da empresa, agora na Itália, contrata um novo gestor, que é o Les Grossman, do filme Trovão Tropical. Busca em foto, vê o Tom Cruise calvo, é uma experiência, e meu antigo chefe era exatamente assim. Um homem meia-idade, tão calvo, que era capaz de ver o seu reflexo nas entradas dele. Além de perebento na cabeça, com olhos claros e cheirando a gente rica que bebeu nas tetas do dinheiro dos pais, e fala que meritocracia coordena o mundo. Ah, vale dizer que ele é um gestor que trabalhou em um estúdio de música conhecido, e por algum milagre acharam que ele era capaz de gerir um estúdio de cinema, sendo que são mercados totalmente diferentes.
Tu tá doida pra falar quem é? Que eu tô sentindo aqui que tu fica dando muita dica.
Tá, muita pista. Bom, ele é o cara casado 3 vezes, com filhos nos Estados Unidos e um recém-bebê calvo. Juro por Deus, o bebê de 2 anos dele é calvo. Mas é tão calvo que dá dó. Uma criança daquela idade já tinha que ter nascido cabelo. Pior que é uma bebê calvo.
Eu sei. Será que...
Tu sabe pela criança calva quem é, gente?
Não, não pela criança calva, mas tem um artista famoso que eu não vou falar, porque eu não gosto de expor as pessoas, que teve um bebê que eu fiquei muito preocupada, que eu gosto muito desse artista, então eu ficava acompanhando. Falei, nossa, que legal, nasceu um bebezinho dessa relação desse casal famoso. E tome 1 ano, 6 meses, o bebê com cara de 6 meses. 1 ano, o bebê com cara de 6 meses. 2 anos, o bebê com cara de 6 meses.
Não,
é um bebê que fez 3 anos e ainda estava nascendo fio de cabelo. Eu fiquei, falha.
Menina, quantos anos tu tem?
Mas hoje tá tudo certo. A bebê já tem 4, 5 anos e tem lá o seu cabelinho de 1 ano.
Triste. Bom, ele é um cara também que se orgulha de colocar na descrição do LinkedIn que possui green card. Não sei como ele não sente vergonha por existir. Estou divagando em bebês e homens calvos, mas voltando ao assunto, este homem, Les Grossman, do Trovão Tropical, não sabe minimamente o que é uma gestão. Coordenava uma equipe de 20 ou 25 pessoas e ao lado de sua sala, a gerente financeira chamada Regina George tinha sua própria sala. Regina George, uma típica patricinha com cara de mal amada e invejosa, ela que já perdeu um pedaço pedaço de silicone industrial que botava embaixo dos seios para aumentar o volume do sutiã no meio do escritório e ainda me pediu para ajudar ela a procurar, tinha a tarefa de cuidar do pagamento de todos os atores do estúdio, dos funcionários e das atividades de engajamento como happy hours e afins. Ela marcou, há uns meses atrás, uma ida em um karaokê daqueles coreanos para engajar a equipe e fingir que os gestores não são desperdício de dinheiro, que eles são úteis e dão happy hour para os funcionários. Afinal, Les Grossman era o gestor que fala 9 ou 10 palavras em inglês e é totalmente team player. Eu e meus amigos nos reunimos e fomos para o karaokê em uma sexta-feira, na expectativa de que nada de ruim poderia acontecer. Mais do que o inferno que o Les Grossman já fazia em nossas vidas. Chegamos no karaokê e a sala era do tamanho de um ovo, um quadrado minúsculo, com bancos nas três extremidades e um palco para cantar. Sentamos de um lado, nós, meros trabalhadores PJs, explorados pelo estúdio Disney e a gestão, Les Grossman, Regina George e Mr. Burns dos Simpsons, que era o cara do TI. Bebida vai, bebida vem, e as pessoas começaram a ficar levemente embriagadas. Era de conhecimento geral do escritório que a Regina George estava passando por um momento conturbado no seu relacionamento heteronormativo, tradicional, com seu esposo policial Robocop. Este que ligava atrás dela no escritório, questionava qualquer lugar que ela ia e a vigiava com o típico macho inseguro e perseguidor. Então, sim. Regina George exalava um cheiro de quero dar o troco nesse filho da puta. Com isso, ela se oferecia para todos os homens do recinto, tentando desesperadamente fazer com que qualquer figura masculina, acima de 30 mais, fosse atraído pelos seus feromônios de fogo no cu. Sem juízo de valor claro, ela tem...
Não, a gente percebe que o texto todo você não faz nem um juízo de valor.
Sim.
De ninguém.
Sem juízo de valor, claro, ela tem todo o direito de fazer o que quiser. Cabe a mim apenas informá-los desse contexto que ela acordou aquele dia querendo dar. Ela começou a investir no Mr. Burns, um recém-calvo divorciado, machista e transfóbico, que leva golpes na boate de meninos de 10 anos mais novos, porque queria pegar menininhas.
Meu Deus.
E elas usam o cartão dele como bem entendem. Regina George começa a rir das piadas machistas e se aproxima de Burns. Ele entra nas graças dela e até flerta de volta. Porém, não levou muito tempo para ela perder o interesse, afinal ele é um fracassado.
Meu Deus, mas o que tem a ver uma coisa com a outra?
É. Só ela só quer xingar. É. Ela escreveu esse livro só porque ela queria xingar.
Você só quer desabafar.
E assim, porque, assim, deixa ela.
O cara tava afim da menina. Ah, não quero mais não, porque eu sou fracassado.
E deixa ela, e deixa ela. Eu entendo esse sentimento. Logo em seguida, Regina George começa a investir no gestor do estúdio, o Les Grossman. Ele que diz que ama e a idolatra sua atual esposa, mãe do bebê Cal, e que coloca a mulher em um pedestal. Regina começa a se jogar no ombro dele, ela abaixa sua camisa de botão em um dos ombros e abre os três botões do caminho, deixando claro que quer que ele veja os seus seios. Tudo isso acontecendo em um espaço minúsculo quadricular, onde todo mundo conseguia ver todo mundo. Então todos viram a Regina flertar com o Les Grossman no trovão tropical. Regina colocou a mão na perna do Les, subiu um pouco e se jogava no ombro dele rindo, segurando a mão perto de suas pelvis. Perdão, só tem uma pelvis, segurando a mão perto de sua pelvis. Les Grossman apenas desviava o olhar e continuava a beber sua cerveja Heine. Se bobear, esse cara já estava de pau duro e apenas estava tentando disfarçar.
Eu tô um pouco com medo de você, sim, de como você vê o mundo.
Aí eu imagino ela uma pessoa bem fofinha, sabe? Assim, que você olha e não dá nada. Jamais essa pessoa tem tanta maldade e ela, na verdade, é só um pacotinho de horror. Meus amigos foram cantar no karaokê e fiquei junto da minha amiga Taylor Swift, que estava um pouco feliz com o álcool no sangue, tal como eu. Estávamos sentados no banco à frente de Les e Regina. Então, naquele momento, Taylor Swift me cutucou e apontou para Regina. Les Grossman colocou a sua cerveja Heineken apoiada na perna. Regina colocou a mão na boca de sua cerveja Heineken e começou a fazer movimentos de masturbação na cerveja.
Olha aqui!
Numa sala quadricular que todo mundo conseguia ver.
Com os funcionários.
Olhando para o Les, lambendo os lábios, tentando de alguma forma seduzir aquele calvo, simulando o que ela ia fazer com o negócio do homem, que acredito que nem suba, já que ele pegou inseminação artificial para ter o seu bebê calvo. Como você sabe disso, né? O que é algo assustador. Como você sabe disso?
Tô achando que eu acho que hoje você tá recebendo a faixa de ouvinte mais tóxico.
Sim, e eu te amo por isso. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. Taylor e eu começamos a rir devido ao álcool de tão surreal que a cena era. Nossos amigos pararam de cantar e sentaram do nosso lado e apontamos para a punheta na garrafa Heine. Todo mundo viu, todos os 20 funcionários do estúdio Disney viu a punheta na garrafa que a Regina fez no Les Gros. Só que ninguém tinha coragem de falar um A. Todos os funcionários estavam tão em choque que só olharam a punheta da garrafa fixamente, naquele espaço minúsculo, como o confessionário do BBB. Les Grosman olhou em volta e se tocou o que estava acontecendo. Ele se levantou e foi do outro lado do cubículo puxar assunto com o Chorão, chefe da Taylor Swift e também meu amigo, que o Les odeia de todas as formas. Regina George ficou olhando para o além até cair a ficha que seu plano de dança do acasalamento na garrafa Heineken falhou. O calvo do Les Grosman é muito fiel à sua esposa para qualquer coisa. Regina ficou com a cara totalmente abatida, abotoando a camisa. Nisso eu e Taylor rimos da situação, mas parecia que a gente estava rindo de bêbada. Regina arrumou a camisa e sua amiga e secretária de estudo, a versão feminina e ainda mais crente de Flanders dos Simpsons. Flanders pegou Regina, colocou uma blusa nas suas costas e tirou ela da sala do karaokê. Se foi levar ela pra beber mais, pra pegar no ouvido, ou até levar ela pro banheiro pra vomitar, é um mistério pra mim. O silêncio se manifestou na sala de karaokê e assim que Regina voltou, mais comportada para a sala, não demorou para Les Grosman falar que estava indo embora. Talvez ele fosse para casa para transar com sua mulher e tirar os pensamentos pecaminosos de uma punheta na garrafa Heineken.
Baixaria você!
Que isso, você? Que acontece com a sua cabeça?
Uhum. Fui embora com meus amigos e nas semanas seguintes presenciei diversas vezes que o marido de Regina ligou no estúdio Disney e berrou com ela no telefone. Brigavam 550 vezes e era possível ver que um dos temas das brigas era separação. Porém, uma filha de 8 anos atrapalhava lá planos desse casal bomba-relógio. Les Grosman e Regina se evitaram durante um tempo. Correu boatos que Regina chegou a dormir com Les e com Mr. Burns. Acredito que ela tenha feito isso mesmo, mas, bem, o marido dela falou que poderia matar qualquer um que tentasse algo com ela. Afinal, ele é policial. Como fui demitida e humilhada pelo Les Grosman, não saberia como acabou essa história de um amor improvável. Me arrependo de não ter falado da sua deficiência capilar na minha demissão. Talvez seja uma história sem ápice e rasa. Porém, como o primeiro relato que escrevo pra vocês, eu estou genuinamente orgulhosa. Escreverei imagens do estúdio Disney e das suas incríveis figuras, como Les Grosman, Regina George, Mr. Burns, nosso trio de três patetas, e meus queridos amigos Taylor Swift, Chorão, entre outros. Afinal, até relato de assédio físico e moral tenho pra contar pra vocês. Cabe dizer por fim que eu saí dos estúdios Disney falando pra Les Grosman que iria afundar o estúdio. E tenho até uma história de que ele fez isso literalmente. Um grande beijo enorme no coração de vocês. Espero que essa partilha traga alguma risada como trouxe pra mim. Adoro o trabalho da fofoca de vocês e só tem que crescerem ainda mais. Vocês são foda. Com amor, Princesa Ana do Frozen.
É,
gata.
Olha, princesa Ana, obrigada pelo carinho. Eu vou só agradecer o seu carinho porque...
Sim.
Tenho medo de você.
É, agora. Eu acho que ela, assim, tem vários votos pra se fazer, né? Mas eu acho que ela deixa um ensinamento pra todos os ouvintes do Fofoca que é... Se sua história não tem ápice, seja tóxico, né? Eu acho que ela abrilhanta nesses comentários que não tem nada a ver com a história, mas que, sabe, assim, tem uma maldade, tem uma beleza, assim.
Eu acho até que teve muito ápice, amigo, porque você ir pra festa da firma com a pessoa se masturbando no seu chefe é um bom ápice. Porém, a toxicidade dela roubou o protagonismo.
É, ela foi...
Deixou uma masturbação trabalhista no limbo.
É, tipo, você fez exatamente igual a Juliette fez no Paredão da Kerline, que ela atrapalha o Thiago Leifert, sabe?
Sim.
Aquele vídeo incrível. É mais ou menos isso, assim. Eu gosto, Eu gostei de você. Sendo bem sincero, eu gostei muito de você. Mande mais casos. Sempre com muito ódio, com muita raiva, assim, sabe? A gente quer tirar o melhor de você, que é a sua maldade.
Isso. Você brilhou.
Sim.
Bom, é isso. Temos muitos votos positivos pro ano novo, Glaudemias. Eu gostei demais dessa partilha. Eu gostei de todos. Agradecer a todos os ouvintes. Se você também é fofoqueiro, você gosta de saber da vida alheia, de falar da vida alheia, vai contando pra gente. Manda causas aí no contato@hojetempodcast.com. A gente vai ficando por aqui. A gente se vê no próximo Fofoca na Calçada.
É
e
isso.
E que nosso Deus gospel ilumine todos vocês.
Sim. Tchau,
amém.
Pessoal.
Tchau, tchau.
É você mesmo, fofoqueira. Não se benza, não.
Mirela, corre aqui.
Fofoqueira do inferno.
O Fofoca na Calçada é uma produção da Ampere. Criado e apresentado por mim, Leila Germano. Tem também o meu co-host, o Glaudemias Júnior. É produzido pelo Guilherme Pinheiro e a Ana Maron. E a edição é da Jéssica Correia.
Ampere.